As duas teses defendidas nos dois parágrafos anteriores, os parágrafos 23 e 24, ou seja, a tese segundo a qual apenas no predicado o sujeito se revela tal como ele é, e o fato de que o princípio é tanto positivo quanto negativo. Essas duas teses, elas são resumidas naquilo que Hegel diz logo no início do parágrafo de número 25, né? Como, né, uma divisa, ou talvez a divisa por excelência da filosofia hegeliana. Quer dizer, o absoluto, né, é entendido, então, enquanto espírito, né? Que equivale a dizer, né, que o verdadeiro, né, de fato, deve atingir, né, essa altura de um sistema ou a substância é essencialmente sujeito. Uma tese, segundo Hegel, né, que apresenta aí o conceito o mais sublime, né, der Erhabenste Begriff, e uma tese que, segundo Hegel, pertence, né, ao mundo moderno e à sua religião. Aí eu tendo a entender, né, justamente a época moderna com o cristianismo na sua face protestante. O alcance, né, dessa tese de Hegel, a meu ver, deve ser, né, colocado, né, numa contraposição justamente com aqueles autores que vão além do absoluto como espírito. Porque aí nós podemos perceber, né, tanto a grandeza quanto os limites de uma filosofia hegeliana. E nesse sentido, fazer com Hegel aquilo que ele fez com os autores e pensadores com os quais, né, ele entrou em interlocução, ou seja, se aproveitando de Hegel, das teses de Hegel, mas indo além do próprio Hegel. E, de fato, essa tese de Hegel segundo a qual o absoluto é espírito, mostra muito, né? Ela é bastante reveladora da posição de Hegel, daquilo que ele já havia, né, afirmado nos parágrafos 23 e 24, como essa relação entre sujeito e predicado, entre o positivo e o negativo, enfim, como o conjunto, né, ou a série das determinações opostas que ele, Hegel, também irá expor na ciência da lógica. E essa tese do absoluto como espírito, ou do sujeito que é substância, ela traduz muito bem, né, essa visão de Hegel e expressa muito bem, o alcance da dialética hegeliana, a saber, justamente essa dialética que vai trabalhar com esses opostos e, através dessa oposição, vai mostrar a dinâmica presente, né, nas esferas do logos, do ethos, né, quer dizer, o mundo da cultura, o mundo do espírito e, finalmente, no mundo da physis, né, o mundo da natureza. E aí, então, ele mostra, então, como essa dialética dos opostos, ela vai se desenvolvendo nos seus vários níveis. Bom, mas como eu disse anteriormente, se isso marca, né, tão profundamente a filosofia hegeliana, ela também marca essa tese, os limites, né, do seu pensamento, Se nós, né, entendermos um absoluto, aí um estilo, né, plotiniano, por exemplo, como aquele que está além do espírito e, portanto, né, além do jogo de opostos, além de uma relação entre substância e sujeito. É um absoluto que não é substância nem sujeito. É claro que a tese plotiniana, ela não é menos problemática do que a tese de Hegel. E nem eu estou querendo dizer, né, que nós devemos voltar a Plotino pura e simplesmente. Ou então a sistemas que têm uma posição semelhante a essa de Plotino. Não se trata de uma volta a Plotino ou a pensadores similares. O que eu quero chamar a atenção aqui é para o fato de que essa tese hegeliana do absoluto enquanto espírito, ela não esgota essa problemática do absoluto na medida em que Hegel ele aborda o absoluto sob essa perspectiva do espírito, sob uma perspectiva de uma oposição, e não a partir de uma perspectiva que escapa à oposição. Evidentemente, várias questões surgem a partir dessas diferenças entre o absoluto, que não é espírito, que não é substância e não é sujeito, e de um absoluto que é espírito. Creio que uma das consequências, que eu apenas apontarei aqui, mas não terei condições de explorar a fundo, né, diz respeito a uma própria concepção, né, do ser humano, que talvez se reflita, né, na própria formulação hegeliana do que é, né, o homem, tal como ele expõe ali na filosofia, né, do espírito subjetivo, né? Porque essa tese, então, de um absoluto enquanto espírito, e um espírito entendido como substância e como sujeito, implicará, né, da parte do ser humano uma capacidade para entender essa relação entre substância e sujeito. Mas, por outro lado, se eu entendo o absoluto como indo além do espírito, o absoluto que não é substância e que não é sujeito, quais são as potencialidades existentes no ser humano que nos levariam então a captar esse absoluto que não é substância e que não é sujeito. E que então, né, Hegel não, potencialidades que Hegel então não foi capaz de vislumbrar, de identificar e, portanto, de tematizar, justamente porque ele concebeu, né, o absoluto como espírito. Eu vejo aí como uma das consequências dessa diferença entre um absoluto que é espírito e um absoluto que não é espírito, que não é substância, que não é sujeito. Ou seja, as potencialidades existentes no ser humano e que não são exploradas numa teoria, numa filosofia ou num pensamento que interpreta o absoluto como espírito. Eu espero que pelo menos nessas linhas gerais, né, eu tenha apresentado as minhas observações e críticas sobre o que eu considero dos limites da posição hegeliana.